O programa de hoje vai trazer um bate-papo sobre direitos sociais e direitos trabalhistas. É o nosso quadro Conversando com o Especialista.
Excelsior Saúde, conversando com o especialista.
Pois é, nós vamos falar sobre esse assunto e que alegria poder trazer você, ouvinte, também para esse nosso bate-papo, para estar aqui também esclarecendo as suas dúvidas. Nós estamos aqui com a doutora Maria, muito bem-vinda aqui ao nosso programa. Ela que é advogada, especialista em direito trabalhista e também direito previdenciário. Está aqui com a gente para esclarecer as suas dúvidas, você que participa com a gente do programa Excelsior Saúde. Participe com a gente, então, doutora Maria Scolaro, bem-vinda, bom dia.
Patrícia, bom dia ouvintes da Rádio Excelsior, muito lisonjeada e feliz de estar aqui conversando um pouquinho com vocês.
A alegria também é nossa de poder recebê-la, né, esclarecer as dúvidas dos nossos ouvintes sobre direitos sociais, e é exatamente com essa pergunta que a gente começa o nosso bate-papo: o que são os direitos sociais e como as pessoas podem ter acesso?
Patrícia, direitos sociais, assim, de uma forma bastante simples, para que todo mundo possa entender, são direitos aplicáveis a todos os indivíduos, tá? Eles visam resguardar direitos mínimos de qualidade de vida, né? Então, é o direito à educação, é o direito à saúde, o direito ao trabalho, ao lazer. São direitos mínimos que a gente precisa ter para poder sobreviver, tá? E quem é o responsável por nos conceder esses direitos? Esses direitos estão previstos na Constituição Federal, tá? E os governos estaduais, municipais e a União, eles têm a obrigação de nos garantir, né, esses direitos, que são os chamados direitos sociais.
Agora, isso em condições normais, não é, doutora? Agora, em tempos de pandemia como essa que estamos vivendo, em grandes crises, catástrofes, como é que fica, né, a garantia desses direitos? Quem é o responsável por garantir a efetividade dos direitos sociais em momentos atípicos como o que estamos vivendo agora?
De fato, a gente está vivendo uma situação bastante atípica, né? Nunca se imaginou que nós fôssemos passar por uma situação de pandemia, né? E, da mesma maneira, a Constituição Federal prevê como é que a gente vai poder dar efetividade a esses direitos, a essas garantias mínimas de qualidade de vida, tá? Os responsáveis por garantir isso, por efetivar esses direitos, também continuam sendo União, estados e municípios. Sendo que, aí é uma opinião pessoal minha, nós temos que pensar também que nós, indivíduos, né, cidadãos, precisamos também fazer a nossa parte, né? Nós estamos em uma situação de pandemia, por exemplo, para que a gente possa diminuir o contágio, a gente tem que andar de máscara, a gente tem que fazer isolamento social quando é possível fazer, enfim, para garantir a efetividade, todos os indivíduos e também os entes federativos estão envolvidos, tá certo? É um momento especial, é um momento de dificuldade de todos, então deve-se ter a participação de todos.
E nesse processo de ter a participação de todos, em decorrência ainda da pandemia, que medidas, né, foram tomadas para o seu enfrentamento no que se refere ao direito do trabalhador? Porque eu acredito, claro, que todos devem ter uma participação e todos os setores estão colaborando, mas o que parece é que tem um limiar para isso aí. Há um ponto onde as pessoas começam a dizer: bom, eu não aguento mais, eu resisti até aqui, eu colaborei, eu fiquei em casa, eu fechei minha loja, eu deixei de ir para a rua vender minhas coisas, eu fiz o dever de casa que precisava, eu dei minha colaboração, mas agora eu preciso garantir o sustento da minha família, ou morro de Covid ou morro de fome. Então, muitas pessoas estão nesse dilema, e é uma situação verdadeira, os trabalhadores também. Então, em decorrência dessa pandemia, o que precisa ser feito para garantir que as pessoas colaborem com o decreto, por exemplo, agora do governo, do estado, para que fiquem em casa, ampliando cada vez mais a essas medidas de lockdown, diminuindo ainda mais o tempo das pessoas na rua? Antes era 8 horas da noite, agora 18 horas, muitas pessoas, inclusive, foram pegas de surpresa, ficaram com dificuldade de voltar para casa. E que garantias mínimas tem que se ter num momento como esse, doutora?
Atualmente, Patrícia, a gente está em um momento bem peculiar. Por quê? Porque o ano passado, quando começou essa situação de pandemia, o governo federal, após alguns estudos e, enfim, até a própria pressão da sociedade, acabou editando decretos, tá certo? Inicialmente, o decreto que estabeleceu a condição de calamidade pública e, posteriormente, normas gerais que puderam garantir que os indivíduos pudessem gozar de um mínimo existencial, um mínimo para sobreviver, que foram aquelas normas em relação ao direito do trabalho, né, normas gerais de contratação, foi flexibilizado o horário de trabalho, foi generalizada a possibilidade de teletrabalho, foi reduzida a carga horária com a consequente possibilidade de redução do salário do empregado e, além disso, que é muito importante também, a legislação específica que concedeu o benefício emergencial, né? Aquele benefício que muitos trabalhadores e muitas famílias em condição de vulnerabilidade, aquelas pessoas que não puderam sair para trabalhar por conta do lockdown, por conta do isolamento social, foi concedido a elas um benefício para que elas pudessem se manter em casa. Então, assim, essa medida foi uma medida de enfrentamento que beneficiou o trabalhador. Obviamente que os valores a que foram disponibilizados, o tempo que isso durou, gerou algumas controvérsias, enfim. Mas o fato é que a gente teve aí um período em 2020 de possibilidades de garantia desses direitos sociais. 2021, a gente não teve novas normas, né? Agora, por último, por fim, no início do mês de março, final do mês de fevereiro, início do mês de março, foi concedido um novo benefício emergencial para os trabalhadores e para as famílias, porém, num valor muito menor do que foi concedido o ano passado, tá? E as normas a que se referem o direito do trabalho, né, elas cessaram no dia 31 de dezembro de 2020 e não foram repetidas, né? Não se aprovou mais nenhuma norma para que o empresário pudesse deixar o trabalhador em casa e pagar um percentual do salário dele, enquanto o governo ajudava com um outro percentual. Enfim, a gente está num momento um tanto quanto de inércia, vamos dizer assim, das entidades federativas com relação à questão trabalhista mesmo. Mas temos aí a possibilidade de algumas famílias receberem um benefício emergencial a partir do dia 16 de abril. Foi divulgado que a partir do dia 16 de abril esse benefício será concedido aos trabalhadores e às famílias que estão em condição de vulnerabilidade.
Pois é, várias medidas foram tomadas antes, né? E agora, esse momento atual, o que se tem de garantia? Até quando isso vai ser estendido? Tem alguma coisa que no momento vai garantir agora ou estamos, digamos, a ver navios, estamos com barco à deriva?
Infelizmente, como eu informei, as normas elas perderam a vigência no dia 31 de dezembro de 2020. Não se esperava essa segunda onda, né? Como a gente está falando popularmente, essa segunda onda de Covid, talvez não se esperava. E por isso, talvez também não se precaveram, né, de forma adequada. Enfim, atualmente, a medida provisória 1037 de 2021 estabeleceu novos valores para o benefício emergencial, tá? E aí, algumas famílias vão receber. Penso que talvez os valores não estejam adequados, né, para as condições que a gente vive. São valores muito baixos, muito aquém do que foi divulgado e foi recebido ano passado. Porém, creio que são valores que talvez vá dar um conforto aí para as pessoas que estão sem trabalhar, né? Que não podem trabalhar porque ou não estão na linha de frente ou não, o serviço que prestam não são considerados serviços emergenciais e também serviços essenciais, perdão, e também para aquelas pessoas que trabalham no comércio informal, né? O trabalhador informal. Então, nesse momento, é o que temos até então para poder sobreviver nesses próximos 4 meses, que foi o que a medida provisória 1037 estabeleceu.
Tá, daqui a pouco a gente fala mais sobre a questão dos direitos emergenciais e também os direitos dos trabalhadores com Covid, doutora. Tá, espero que a gente tenha tempo. Hoje a nossa entrevista vai ter que ser um pouquinho mais curta, mas a gente volta, se for o caso, em uma outra oportunidade para aprofundar. Continue aí na linha, porque eu vou abrir agora um link para a Ana da Sotarelli, que sempre traz também aqui no programa dicas valiosas para os nossos ouvintes. Você que está ouvindo agora aí, querido, está com alguma dor na articulação? Ana Sotarelli tem uma dica especial para você. Bem-vinda, querida. Bom dia. Oi, Ana. Daqui a pouquinho, então, Ivan, vamos com a Ana da Sotarelli para falar com a gente. Ela tem um recado especial aí para os ouvintes aqui do Excelsior Saúde. Já sinalizou que quer falar com a gente. Estou por você, tá, Ana? Não está nos ouvindo? Então, doutora, por favor, assim que a Ana estiver disponível, Ivan, avisa aqui para a gente. Já concluindo quase, doutora, por favor, nos diga, os pacientes, as pessoas que tiveram Covid, elas têm algum direito garantido? Agora sim, Ana, tá me ouvindo? Bom dia.
Você está ouvindo o Excelsior Saúde. Cuidando do seu bem-estar e qualidade de vida.
Agora sim, retomamos o contato. Ana Sotarelli, bom dia. Estamos com contato ruim, tanto com a Ana, também com a advogada Maria, que estava conversando com a gente. Ela é membro da comissão da OAB Bahia, está aqui hoje com a gente falando sobre os direitos trabalhistas. É a advogada Maria Scolaro, do Escritório de Advocacia Mendonça, especialista em Direito do Trabalho, em Direito Médico e da Saúde, também atuante na área do direito previdenciário. A entrevista com a doutora Maria hoje falando sobre os direitos sociais diante da pandemia. Para quem perdeu o emprego, para quem está com emprego, mas teve as regras do trabalho flexibilizadas, para quem foi acometido pela Covid-19, será que pode solicitar algum tipo de benefício para se manter ante a possibilidade de trabalhar? Fica aí essas questões que a nossa advogada está respondendo. Estamos tentando manter de novo a conexão, perdemos a conexão com ela hoje. Desde o início, a internet estava com essa dificuldade, você viu aí desde o início do programa, mas estamos aqui, mantendo a nossa confiança de levar o programa até o final. Agora sim, com você, Ana, bom dia. A Ana não consegue nos ouvir, a doutora está na linha? Também não. Ivan Marques, então, vamos aí ao nosso quadro. Será que podemos chamar
o
quadro?
Oi, Patrícia. Para a gente fechar. Bom dia, Patrícia. Não, estou sem retorno, mas vamos dar o recado aí para os ouvintes da Rádio Excelsior. O joelho é a maior articulação do nosso corpo, meu amor. Dor no joelho é comum, pode afetar pessoas de todas as idades. Se você, meu amorzinho, tem o joelho dolorido, outras articulações que estão te incomodando, olha, coluna, ombro, dedos das mãos, quadril, colágeno tipo 2 da Sotarelli é um produto inovador, tem ajudado muita gente, vai ajudar você com certeza. deixa as juntas mais flexíveis, mais livres para os movimentos. Apenas uma cápsula ao dia lubrifica aquelas articulações enrijecidas, regenera a cartilagem fininha, desgastada. Para você que sofre com reumatismo, artrose, tem ação anti-inflamatória, mas não é aquele anti-inflamatório sintético, né, que acaba com o fígado, o estômago, que tem uma quantidade certa para usar. Não, esse é um, antes que você me pergunte, não é remédio, não tem efeitos colaterais, alivia a dor, melhora os movimentos. E o mais importante é que o efeito do colágeno tipo 2, a sua Tarelli, ele tem efeito duradouro. Você vai usando e vai sentindo a diferença, porque ele ajuda o organismo a reconstruir aquela cartilagem que está lesionada. E outra, pessoas que sofriam há décadas com dor nas articulações, não importa se é ombro, se é joelho, coluna, quadril, que a gente tem histórias de caminhoneiros, né, que fica muito tempo sentados. E aí, olha, Ana, conto depoimentos assim, Patrícia, de pessoas que falam, Ana, eu trocava marcha no caminhão, não era caminhão automático, câmbio automático, e aí fiquei assim, olha, muitos anos na estrada e o meu quadril ficou muito comprometido. E olha, quando eu escutei na Rádio Excelsior, comecei a usar o colágeno tipo 2 da Sotarelli, é assim, não é de um dia para o outro, é um suplemento alimentar. Colágeno tipo 2, se tiver comprovado, esse é um produto que ele foi desenvolvido por cientistas norte-americanos, ele é patenteado, é importado, nós importamos, né, a matéria-prima, e você começa a usar com um mês e meio. Não gosto também de falar de tempo, porque a resposta biológica e o tempo variam de pessoa para pessoa, porque cada cartilagem, aí tem gente que fala assim, Ana, o meu joelho melhorou, mas meu ombro ainda não, ou o contrário, por quê? Que cada cartilagem está de um jeito, né, então ele vai reconstruindo, vai regenerando, mas o resultado é simplesmente maravilhoso. E eu gosto sempre de falar do Quarteto do Bem, porque são quatro produtos de alta qualidade. A nossa equipe técnica, a doutora Juliana, a nossa química responsável, que assina pela Sotarelli, a Bel Brasil, que é a nossa razão social, e ela, junto com os outros técnicos, elaboramos o Quarteto do Bem. Tem o colágeno tipo 2, que é para as articulações especificamente, o quelato de magnésio, que é na quantidade certa dentro da cápsula, com 500 miligramas, que ajuda também na dor nas juntas, mas também nas dores musculares. E olha, o quelato de magnésio é muito importante para várias funções. E tem também o cálcio D3 de ostras da Sotarelli e o ômega 3 na dose recomendada. Hoje, ouvinte Rádio Excelsior que ligar agora, vamos fazer assim, ó, adquire o Trio do Bem e leva o Quarteto do Bem. Só hoje, quarta-feira, mas tem que ligar agora. 0800-603-5363. Eu vou repetir, 0800-603-5363. É com você, Patrícia.
Obrigada, Aninha. Pois é, entrou sem retorno, não estava ouvindo aí a gente com o problema da conexão que estamos hoje aí nessa quarta-feira. Infelizmente, pode acontecer, nosso ouvinte já sabe, mas entrou aí com força total, trazendo aí o seu recado de sempre aqui para os nossos ouvintes. A Ana sempre fala no iníciozinho do programa, hoje com essa dificuldade da conexão, foi agora no final. Mas valeu aí o recado. Importante é que você, ouvinte, fique aí conectado também, tire suas dúvidas lá com o call center da equipe Sotarelli, 0800-603-5363. Faça o seu pedido. Obrigada, Aninha. Volta amanhã com uma quinta-feira mais tranquila. A gente espera. Gente, nós perdemos a conexão com a advogada, convidada hoje aqui do programa, doutora Maria Scolaro, ela que é advogada especialista em direito trabalhista, esteve aqui com a gente, mas ao final do programa vou estar em contato com ela para que a gente possa remarcar também outros momentos onde vamos aprofundar esse assunto tão importante, são tantas famílias passando por dificuldade. Mas para fechar então o nosso quadro, Saúde é um Direito, quarta-feira é dia de falar sobre isso, direito de saúde. Nós vamos ouvir agora o advogado Lucas trazendo também informações sobre o Dia da Constituição Federal.
Olá, meu nome é Lucas Macedo, sou advogado e membro da Comissão de Direito Médico e da Saúde da OAB Bahia. No dia 25 de março, é celebrado o Dia da Constituição. Nessa data é que, em 1824, foi promulgada, por Dom Pedro I, a primeira Constituição brasileira, conhecida como Constituição do Império do Brasil. Após isso, ainda tivemos mais 5 constituições até chegarmos na atual. Vale dizer que a Constituição de um Estado é o conjunto de princípios e regras que disciplina os direitos e deveres dos cidadãos, além das responsabilidades sociais, individuais e coletivas do Estado. A nossa atual Constituição Federal foi promulgada em 1988 e é também chamada de Constituição Cidadã, uma vez que ela representa um marco nacional da instituição de direitos fundamentais e sociais para os cidadãos. Nesse sentido, cabe apontar que em seu artigo 6º trata dos direitos sociais e a previsão do direito à saúde. Em complemento, temos o artigo 196, que diz que a saúde é direito de todos e dever do Estado. Nesse aspecto constitucional, vemos aí que o direito à saúde tem uma perspectiva prestacional do Estado de promover o acesso à saúde aos cidadãos por meio dos serviços de saúde propriamente ditos, atendimentos ambulatoriais, emergência, leitos de internação de UTI, acesso a medicamentos, etc. Além disso, é importante que nós pensemos também na necessidade de se promover políticas públicas para a prevenção de doenças, promoção da saúde coletiva e outras ações positivas. É importante salientar que hoje, quando nós falamos de saúde, não estamos mais falando da ausência de doença. A saúde não é mais vista como um aspecto meramente biológico e físico. A Organização Mundial de Saúde define a saúde como bem-estar físico, mental e social. Pela acepção contemporânea de saúde, o direito à saúde previsto na Constituição Federal de 1988 não é contemplado apenas pela mera disponibilização do serviço de saúde, né, por meio do leito de UTI, dos remédios, é muito mais do que isso. É preciso que o Estado fomente políticas públicas que contemplem o direito ao lazer, ao trabalho, à convivência familiar e social, à alimentação adequada, à cultura, ao esporte, ao cultivo da sua fé, tudo isso para se consagrar a dignidade da pessoa humana, que é o fundamento central da nossa Constituição.
Sem dúvida alguma, vamos nos garantir na Constituição Federal, né, nossa Carta Magna do Brasil, com todos os nossos direitos garantidos, mesmo com pandemia, mesmo em crise, mesmo com dificuldade. Os direitos sociais, os direitos do cidadão brasileiro precisam ser respeitados. Não vamos colocar na conta da pandemia problemas antigos que já tínhamos da falta de educação, da falta de trabalho digno, da falta de saúde digna, tudo isso garantia da nossa Constituição que vamos celebrar amanhã. Muito obrigada a você pela paciência, você que esteve com a gente até agora. Mais uma vez pedindo desculpas por todos os transtornos técnicos que tivemos. Amanhã, com certeza, será um novo dia, um novo momento e, se Deus quiser, com tudo tranquilo, da forma como você merece. Beijo no seu coração e até amanhã com mais uma Excelsior Saúde.
Acabamos de apresentar Excelsior Saúde, um compromisso com seu bem-estar. Apresentação Patrícia Tosta. Até o próximo programa. Agora você vai ouvir Experiência de Deus com Padre Reginaldo Manzano.